Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 233, Saber sem Saber Como, Dupla Vista. Vamos começar com uma frase muito interessante de Mahatma Gandhi. A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas o que vive melhor. O que é que isso tem a ver com dupla vista? O que é que isso tem a ver com Gandhi? Tudo. Dupla vista é percepção. Vamos começar a entender isso. Então, se você percebe mais, se você percebe melhor, se você percebe com mais profundidade, obviamente, você tem muito mais condições de melhor viver, de se situar melhor no contexto do universo, da sociedade, da sua família, do seu trabalho, do seu dia a dia. O que é que nós fazemos a cada dia? Nós organizamos as nossas percepções e tomamos decisões. A cada dia nós fazemos isso. Desde o ato de atravessar uma rua, você percebe e você atravessa em determinado momento. Você espera um pouco mais ou você acelera. Ao nos relacionarmos com as pessoas, toda hora nós estamos tomando decisão. Se é apresentado a alguém, você, consciente ou não, toma uma decisão. É melhor eu estar um pouco mais próximo ou um pouco mais distante dessa pessoa? É melhor ser um pouco mais formal ou um pouco menos formal? Você está numa sala de aula, você avalia, consciente ou não, todo o contexto e faz uma pergunta ou não, e participa de uma maneira ou outra, ou fica em silêncio, ou faz uma anotação. Então, perceber é algo continuado e que é algo que nos leva a atitudes extremamente práticas e objetivas, né? E questões mais, né, com maior impacto na sua existência. Você casa ou não casa? Você vai ter filho ou não vai? Essas decisões elas estão totalmente ligadas à sua percepção mais ampla da vida. Qual o momento certo? Qual o caminho profissional que eu devo seguir? Então, desde as decisões, né, de atravessar a rua, subir no ônibus, etc, 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 as decisões mais impactantes, tudo isso está ligado à forma como nós percebemos a vida. Então, se a gente consegue ter uma percepção mais elevada, mais equilibrada, obviamente, a nossa tendência vai ser mais fácil a gente tomar as decisões mais sábias. E a dupla vista é uma faculdade de perceber. A dupla vista nos auxilia na nossa percepção da vida. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar do Gandhi. 4, 5, 3. Questão do Livro dos Espíritos. As pessoas dotadas da segunda vista têm sempre consciência disso? Nem sempre. Isso é para elas uma coisa perfeitamente natural. E muitas creem que, se todos observassem a si mesmo, verificariam que são como elas. Quer dizer, muitas vezes a gente possui a dupla vista e nem sabe que possui. Daí o título do nosso programa de hoje. Muitas vezes nós sabemos, mas não sabemos como sabemos. E frequentemente isso é dupla vista. A gente está indo por um caminho tradicional, mas a gente sabe que por alguma coisa a gente não deve seguir por ali. Aí a gente diz, tá, hoje eu vou fazer outro caminho, tipo, meio e desvia. E muitas vezes depois a gente sabe, o caminho estava interrompido, a ponte estava caída, teve um grande acidente. Mas como é que a gente sabia que tinha um acidente, que tinha um engarrafamento muito acima da média ali? Com a dupla vista, a gente percebeu de uma forma não consciente. Estou dando um exemplo bem cotidiano. A gente conhece alguém, todo mundo fala bem, mas não sei. Não sei dizer por quê. E muitas vezes aquela opinião que a gente muitas vezes guarda para a gente, lá na frente se mostra verdadeira, a pessoa é falsa. Então, muitas vezes, esse saber sem saber é dupla vista. A gente tem que ter o cuidado que nem sempre é porque o Espírito veio e disse. É percepção nossa. Só que é uma percepção que a gente não tem ainda um domínio claro sobre ela. Então a gente sabe, mas não sabe como, né? E aí a gente às vezes chama uma intuição, né? Vamos só separar as coisas. Pode chamar disso de certa forma, sim. Mas é importante entender o processo, mais do que o nome. É uma percepção nossa, né? Você está dirigindo um carro, você vê um buraco, você desvia. Não foi uma intuição espiritual. A dupla vista é isso. Você viu que lá na frente tem um buraco, só que você não viu com seus olhos. Você percebeu espiritualmente que ali na frente tinha um problema. E aí você desvia. Interessante, não é isso? Todos nós temos isso em algum grau. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. E como a gente já estudou aqui nesse capítulo, nós espíritos não estamos presos no corpo, como um pássaro numa gaiola. A gente sempre está um pouco além do corpo. E esse um tanto além dá uma percepção que o corpo não pode ter. Então, a rigor, todos temos algum grau de dupla vista. Aí vamos para 454, para depois voltar para uma experiência do Gandhi. Poder-se-ia atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada possuir de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Kardec está dizendo aqui o seguinte, são pessoas comuns, mas de alguma forma, eu vou falar na linguagem bem comum, acerta, a opinião dela acerta. Fulano não sabe nem escrever, mas quando ele diz uma coisa, como é que ele percebeu? Né? Se essa situação, se eu fosse você, eu não fazia não. Por que não? Não sei. Não tem estudo, não entendo, mas eu acho que não é uma boa coisa. Quer dizer, a pessoa não tem uma qualificação técnica para aquilo ali. Ela não tem um know-how, ela não tem uma experiência. Mas, de repente, aquela pessoa, as opiniões dela sobre os mais diversos assuntos são muito acertadas. Ela acerta muito mais do que a média. Então, Kardec está perguntando isso. Será uma espécie de dupla vista essa perspicácia? Né? Que não, ela não teria por que acertar mais do que a outra. É isso que Kardec quer dizer aqui. Né? Ela não é um especialista naquela área. Ela não teria por que acertar mais. Mas ela acerta. Resposta dos Espíritos. É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor do que sob o véu da matéria. Quer dizer, então, quanto mais desprendido, né, nós espíritos encarnados, que somos alma por definição espírita, estamos do corpo, melhor a gente percebe. Então, os Espíritos fazem questão de deixar isso aqui com um panorama geral. Porque do mesmo jeito que seria exaustivo, talvez impossível, a gente descrever tudo o que a gente vê com os olhos físicos, é mais fácil, olha, quem vê melhor, anda melhor, né? Esbarra menos, causa menos acidente. Quem percebe espiritualmente, quem percebe com a dupla vista mais, acerta mais. Claro que cada circunstância tem sua peculiaridade, óbvio. Mas quem percebe mais, vai entender mais, vai acertar mais. Aí Kardec faz uma pergunta dentro dessa pergunta, né, que é o item A. Ele coloca assim, essa faculdade pode, em alguns casos, dar presciência das coisas. O que é a presciência? É antecipar. Né? É uma, entre aspas, uma visão do futuro. Eu sei que não aconteceu, mas a pessoa já percebe que vai acontecer. Resposta, sim. Ela também dá os pressentimentos. Olha, são os espíritos desencarnados, nos dizendo que a dupla vista é uma fonte de pressentimento. Então, nem tudo é informação espiritual. Nem tudo é informação dos desencarnados. Isso é essencial, isso é muito bonito, porque senão a gente se coloca numa posição sempre passiva. Não, os espíritos têm que vir me dizer. Não, eu posso perceber uma parte também. Ela dá os pressentimentos, pois há vários graus dessa faculdade. O que os espíritos estão dizendo? Estudem, gente, é riquíssimo. Não dá para a gente chegar e, vou dizer tudo, não. O que os espíritos estão fazendo aqui é nos iniciando. Diz assim, olha, é uma área que nós aqui damos o nosso indicador positivo. Estudem isso. É isso que os espíritos estão dizendo. Pois há vários graus nessa faculdade. E olha que curioso, e o mesmo indivíduo pode possuir todos os graus ou apenas alguns deles. Quer dizer, a sensibilidade vai variar e o tipo de coisa percebida vai variar. De repente, a minha dupla vista funciona melhor para pessoas. Mas, de repente, a tua dupla vista funciona melhor para evitar acidente. De repente, a tua dupla vista ajuda muito você perceber questões físicas de saúde. Você sente, olha, eu não sei o que é, mas fulano parece que tem uma doença. Está saudável, está ativo, mas eu, quando a vez que eu lembro dele, não sei, eu acho que ele tem algum problema de saúde. Dupla vista. Você está percebendo pela visão do espírito que tem algum problema naquele corpo. Então, é muito amplo, é muito rico, é muito variado. No caso do Gandhi, para que ele usava a dupla vista dele, entre outras coisas? Estratégia militar. Ou melhor, estratégia político-social. Gandhi é considerado, é muito curioso isso, ele se formou em direito e nunca gostou muito, né? Passou ali no básico, começou a exercer e depois largou. Não era a praia dele. Ele que diz isso na autobiografia dele, gente, tá? Só que ele tinha uma dupla vista extraordinária. Primeiro, ele sabia criar o estado adequado para a dupla vista dele funcionar. Coitado de nós espíritas, né? A gente não estuda nada, imagine saber como é que cria o estado adequado para a nossa dupla vista funcionar melhor. Tem que estudar, né? O Gandhi sabia. Resultado: ele conseguia elaborar estratégias tão simples e tão inteligentes que ele foi capaz de vencer o maior poder militar do mundo na época. Simples assim. Né? Ele conseguia elaborar sem recorrer à violência. Detalhe. Então é só para a gente entender que a dupla vista é uma faculdade nossa, e se a gente quer estudá-la e utilizá-la para o bem, os bons espíritos vão nos ajudar a potencializar, mas é uma faculdade nossa. É uma percepção nossa que nós temos, porque nós somos espíritos também, encarnados, mas espíritos. Então, é uma faculdade que, por a gente desprezar, por a gente não cuidar, por a gente não exercitar, por a gente não investir em aprender os meandros, os detalhes, o desenvolvimento, a gente vê pessoas que têm, muitas vezes a gente tem. Mas a gente não coloca ela a serviço da nossa evolução e da evolução da coletividade. E aí é uma pena. Aí chegar do lado de lá, a gente vai reclamar de quê? Vai dizer, mas meu filho, olha, você nasceu com um potencial extraordinário, por que você não cuidou dele? Ah, eu não sabia. A pergunta simples vai ser, mas você não era espírita? Você nunca estudou o Livro dos Espíritos? E aí, a gente vai responder isso como, gente? Vamos lá. Como é que a gente. Imagine, você na frente do seu guia espiritual, do grupo de espíritos que apoiaram a sua encarnação, e você com a cara lisa, porque não fez o que tinha que fazer, porque vai dizer que não sabia como, que não percebia nada, que não tinha ideia do que fazer. Então, complicado. A gente, eu não sei. Eu com certeza vou querer ver como é que. Como é que a gente se vira do lado de lá com isso? Porque está no livro dos. Não é uma obra rara que foi publicada e que só tinha alemão, não, gente. É livro dos espíritos. Livro dos espíritos. Nós estamos falando disso. Não estou falando de nenhum conhecimento oculto que ninguém pode saber, que só quem participa de determinada sociedade secreta tem acesso. Não. Livro dos espíritos. Dupla vista. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos ficar um pouco atentos à nossa percepção. Claro que vai errar, claro. Porque isso é percepção. Né? Você está aprendendo a ver. Então você não vê com toda a nitidez. Mas cuidar e exercitar e observar é fundamental. Vamos só nos perguntarmos, queremos investir seriamente nisso? Ou é melhor viver aí atabalhoado, na doida, como se diz, sem querer ter uma percepção mais apurada da existência? Escolha nossa, livre-arbítrio, mas aqui os espíritos nos encaminham para desenvolver, para esse estudo, para que nós consigamos ter uma percepção mais elevada da existência. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo seja sempre a nossa referência maior. Meus filhos, o quanto pode o Espírito que ama, que quer servir, com a orientação deixada por Allan Kardec, que esclarece, que amplia a nossa compreensão da prática de Jesus de Nazaré. Precisamos, filhos, precisamos muito ler o Novo Testamento com os olhos, com a percepção que o Espiritismo nos dá. Jesus utilizava-se continuadamente da dupla vista. Ora, quando ele via os pensamentos, que era isso? Quando ele sabia das intenções, que era isso, senão o que Kardec chama dupla vista? Quando ele via ao longe, ele dizia, vai lá e pega aquilo que está naquela cidade. O que é isso? Ora, não podemos ser discípulos de um mestre de tal magnitude e não fazermos um esforço sincero de vivenciar minimamente o que ele vivenciou. Precisamos exercitar em nós todas as faculdades que o mestre mostra. Não estou dizendo agora, ah, vai ser igual ao Cristo. Não, filhos, mas o que o Cristo mostrou para nós é uma pequena parte do que ele é. Mas essa pequena parte é a parte que nós já temos condição de começar a exercitar. Podemos todos nos esforçar para fazer num grau mínimo, mas fazer tudo o que ele fez. Então não nos esqueçamos. Ser cristão não é um rótulo. É buscar desenvolver em si tudo que o Cristo nos ensinou. Vamos parar com essa pasmaceira de dizer que cristão é só ser bonzinho fingido, bonzinho educado. Porque Cristo não foi isso. Quando precisou, falava firme e gritava. Então, filhos, como ser cristão? Aplicar em si, com sinceridade, tudo, tudo, tudo que Cristo coloca. Isto é fundamental. Estejamos conscientes que somente aqueles que fizerem isso merecerão receber da boca do Mestre o título de discípulo. Que vocês fiquem em paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração
e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.